Viver ou viver. Por vários dias, o que eu ficou sem ver Faren ou Merenir. Passa seu tempo da forma que era acostumado antes de encontrar o amigo. Ele lê muito, desenha às vezes e ajuda sua mãe nas tarefas de casa. Chega a pensar por muitos momentos que jamais voltará a ver o rosto fofo do garoto loiro. Mas naquele dia, se enganou. Uke está deitado sobre a cama. Segura com os dedos finos e infantis as bordas de um livro de fantasia que conta a história de um herói invencível que enfrenta hordas de inimigos cruéis. Sobre sua escrivaninha descansam alguns livros de história mal feitos, redigidos por sábios, mas com uma caligrafia horrenda, todos furtados da área privada da biblioteca. Um barulho na janela chama a atenção do garoto. Ele olha e não vê ninguém, mas se sente observado. Faren, é você? Ele indaga. Ouve um som de passos indo para o lado contrário, se afastando. Com pressa, Uke larga o livro sobre a colcha da cama e salta na direção da janela. Olha para a neve no chão e vê marcas de bota, quase que desaparecendo. O garoto loiro, rosado de vergonha, está escorado na lateral da casa. Faren? Chama mais uma vez, em tom apreensivo. Oi, Uke. O rosto sujo de carvão e sangue seco chama atenção. O que aconteceu com você? Tá todo machucado. Com as mãos, pede que ele se aproxime. Enquanto o garoto vem para mais perto da janela, solta suspiros esfumaçados e decepcionados. Parece estar mais magro, mas as roupas grossas escondem a verdade. Os dias não têm sido fáceis, admite. Meryl era uma garota difícil de lidar e a morte dos pais afetou bem mais do que eu imaginei. Isso não explica os machucados, quem que te bateu? Os comerciantes da cidade. Uke lembra dos boatos de um assaltante jovem que pegava comida nas tendas e corria. Imaginou conhecer o ladrãozinho e parece que estava certo. E o que você fez para eles te baterem? Ele passa com cuidado a mão dos machucados. Eles são velhos preconceituosos, só porque sou pobre me cercaram em um beco e me espancaram. Tem certeza que foi só isso? O que o pressiona uma das feridas. O garoto mais velho reclama e recua sentindo a dor. Acaricia o ferimento e engole em seco. O que quer dizer com isso? Ouvi boatos sobre você. Que tipo de boatos? Sobre como tem sustentado a si e a Mary. Como seriam esses boatos exatamente? Você sabe do que eu tô falando. As bochechas de Faren coram mais uma vez, mas seus olhos não desviam de Uke. Não precisa não. Mas são mentiras. Então me fale por que eles te bateram, de verdade. Isso não importa mais. Se veio até aqui depois de tanto tempo pra me fazer ficar olhando essas suas bochechas gordas vermelhas, pode ir embora, grita Uke, já impaciente. Não, espera, eles me bateram porque eu tentei roubar. Faren tinha medo do julgamento, mas não queria passar por mentiroso. Prefere ser visto como um ladrão que não sabe quando deve contar uma piada do que um ladrão e mentiroso. Você é um idiota, concluiu Uke. O que é aqui? Preciso da sua ajuda. Eu não tenho dinheiro. Esse era o plano A. Ainda pode me ajudar no B. E qual que é esse plano B? Os vendedores estão começando a me sacar. Talvez com o rosto novo na brincadeira eu consiga pegar mais comida ou quem sabe até umas moedas. Tá me pedindo pra roubar? O que você acha que eu sou? Calma, não é isso. É o que então? Na verdade é, mas eu não tenho outra opção. Mesmo mirrado, Uke ameaça agarrar a gola da blusa de Faren, mas no momento que seus dedos apegam na malha suja e dura do casaco, a porta do quarto abre. Filho, o que tá acontecendo aqui? É a mãe dele, assustadíssima. Não é nada, mãe, diz sem virar a cabeça, afastando sua mão de Faren. Estávamos brincando, completa, agora sim olhando para a matriarca com um sorriso simpático. Aham, tô vendo. Não gosto dessas brincadeiras. Ela olha o órfão. Não quer entrar? Deve estar frio aí fora. Não, obrigado, senhora. Já estou quase indo embora. Se divirtam então, mas sem essas brincadeiras bobas. Qualquer coisa é só me chamar, filho. Os dois concordam e ela fecha a porta. Antes de falar alguma coisa, me escute. O que permanece em silêncio, mas o rosto é sério. Meryn está doente por falta de comida e água. Não conseguia nem me manter e agora com ela as coisas pioraram. Já furtei várias vezes, mas era pouco. Pedia a maior parte das vezes. Mas agora peço e depois roubo a mesma pessoa, de tamanha minha necessidade e a mão de vaca do povo. Eu não você é ladrão. Tenta me entender, eu não tenho outra opção. Todos têm opção. Minha única opção, se não roubar, é a morte. Varen tem a cabeça baixa. O garoto mais novo respira fundo e fecha os olhos por um momento. Pensa bem no que dizer, como agir, nos valores que sua mãe lhe deu. Roubar é errado, mas ignorar uma vida, ou melhor, duas, é pior do que isso. Quero ver a Mernia. Após um minuto de silêncio, o que eu pulo a janela na direção do seu destino. A Vingança do Órfão está em financiamento coletivo no Catarse até o dia 22 de junho e você pode fazer parte do sucesso dessa campanha. Acesse catarse.me/a_vingança_do_órfão e faça esse sonho e esse livro virarem realidade.
Este audiobook foi editado por Christian Durden Podcast.